Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Olha, hoje no nosso Canal Saúde, o tema Entenda o Parto Humanizado. É um parto que visa respeitar e atender as necessidades físicas, emocionais e psicológicas da mulher durante todo o processo da gestação. Uma abordagem centrada na mulher, buscando promover uma experiência digna, positiva e respeitosa, levando em consideração seus desejos, preferências e autonomia. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu sou aqui ao telefone com a médica obstetra com residência em ginecologia e obstetrícia pelo IMIP, Luísa Rocha. Boa tarde, bem-vinda ao nosso Canal Saúde.
Boa tarde, é um prazer participar aqui e falar um pouco sobre um tema tão importante que é o parto humanizado.
Então, a gente tem toda essa fala, né, sobre o parto humanizado, que visa respeitar e atender as necessidades, mas na prática, doutora Luísa, como é que isso funciona? Na prática, ali no, junto à mulher, junto à hora do parto, como é que isso funciona? Como é que é o parto humanizado?
Primeiro, eu queria definir um pouco o que é o parto humanizado. Às vezes a gente tem uma sensação, uma noção de que parto humanizado é parir na banheira, sem analgesia, ou de uma forma ou de outra. E o parto humanizado vai além disso, né? O parto humanizado, como foi dito na introdução, visa respeitar a autonomia da mulher. Então, o que é que a gente faz na prática? A gente deixa a mulher como protagonista do próprio parto, ao escolher sua posição, ao intervir o mínimo possível, ou melhor, apenas quando necessário, né? E respeitar ela, trazer no parto quem ela quiser, e estar rodeada da família e de quem ela queira.
Ou seja, independe de ser um parto que a gente chama parto normal, ou um parto feito de cócoras, independe disso. O que está sendo focalizado ali, o que está sendo evidenciado é o respeito ao ritmo da mulher, a característica de assim, o direito de estar, por exemplo, com o seu companheiro ou com alguém da sua família na hora do parto. E esse, a gente pode estender, então, esse cuidado, esse respeito, essa atenção, esse foco também para o acompanhamento, desde os primeiros exames a serem feitos mensalmente, o acompanhamento dessa gravidez?
Sem dúvida. A humanização, ela começa desde o início da gestação, né? Ou melhor, até antes, quando a paciente pretende engravidar, mas falando da gestação propriamente dita, a gente começa na atenção pré-natal, ao expor a paciente tudo que ela pode, o que ela tem direito, ela saber que tem possibilidades, o que é melhor, deixá-la ciente de que ela tem essa autonomia e que ela é protagonista do próprio parto e não o médico, né? Então, no pré-natal, a gente consegue esclarecer um pouco o que é o parto, o que é uma cesariana, os seus riscos envolvidos, quando é necessário uma cesariana, quando não é, o processo esperado de um trabalho de parto, para que ela chegue lá no momento e tenha autonomia de decidir como ela quer conduzir aquilo.
Doutora, a gente ouve falar também muito na violência, né? Sofreu violência na hora do parto. Exatamente o que é que pode ser caracterizado como uma violência, né? Nesse horário, no parto, a mulher sofreu na maternidade. O que é que a gente pode caracterizar como violência?
Diversas coisas. Eu acho que se a gente for falar de violência obstétrica, é uma tarde inteira. Mas eu vou dar um exemplo muito comum, que é um paciente que deseja parir, que deseja um parto normal, e se indica uma cesariana por um motivo qualquer, por conveniência do médico, por conveniência do momento. Tem uma real indicação. Então, a gente está indo contra o desejo daquela paciente. Eu estou intervindo de uma forma que não há necessidade. Então, isso é um grande exemplo de violência. Sem contar na própria violência física, né, da manobra de Cristelé, que é aquilo de subir em cima da barriga da paciente para, entre aspas, ajudar o bebê a nascer. Isso era muito feito antigamente, hoje se tem uma luta contra essa manobra, que já está proscrita dos livros, ou o uso de instrumentos que não são necessários, episiotomia, que é aquele corte para abrir o espaço, entre aspas, para o bebê nascer. Então, a prática disso daí, sem qualquer indicação, é uma violência obstétrica. E a humanização do parto vem lutando contra isso. Então, por exemplo, até um tempo atrás, o médico, ele era o protagonista. Tanto que, às vezes, as pessoas falam, eu fiz o parto de fulana, eu fiz o parto de Beltrano. Então, veja que erro ao se falar isso. A gente não faz o parto de ninguém, a paciente que pare, né? A gente assiste um parto, né? Então, isso denota como se tinha o médico como protagonista, e hoje a gente vem lutando para que não seja isso. O médico está ali, a enfermeira, quem seja, para assistir aquele parto, para que ela tenha seu bebê na maior segurança possível, respeitando sua dignidade.
Doutora Luísa, a senhora colocou um ponto que eu achei muito importante logo no começo aqui do nosso bate-papo, que é exatamente nessas visitas, quando acontece o pré-natal, a ida, né, da mulher, da gestante ao médico, que pode ser colocado para elas, né, que existe essa possibilidade, o que é o parto humanizado, porque a coisa já está tão, principalmente entre a população mais vulnerável, porque a coisa já é tão assim, o médico, nossa, o médico, a médica, ai doutora, muito obrigada, quer dizer, e aí a gente chega até medo de falar, não é? Às vezes a mãe chega tão, a mãezinha, seu primeiro filho, ou que já sofreu tanto, né, nos outros partos, que não tem nem coragem de falar, nem de reclamar, nem de dizer nada. Então, é importantíssimo, né, que o profissional tenha essa consciência e que durante o pré-natal haja essa conversa, né, com a mãe, com essa parturiente. Aí a gente, voltando agora o meu olhar para a equipe, para o médico, para o profissional, para o médico, a médica, existe esse consenso da importância desse parto humanizado, de estarem mudando a relação entre o médico, desculpe, e a parturiente?
Sem dúvida. Isso, inclusive, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde. Às vezes a gente nota um pouco de resistência de pessoas mais antigas, e tudo bem, porque eles foram treinados dessa forma, né? Vários se reinventaram e compreenderam essa mudança de paradigma que a obstetrícia vem vivendo, né, em tentar resgatar o protagonismo da mulher. Mas, do ponto de vista científico, do ponto de vista de saúde pública mesmo, sim, é um grande consenso, e entre a maioria dos obstetras também. E quem não é, não compreende o verdadeiro conceito do parto humanizado.
Inclusive, a senhora falou no Ministério da Saúde, né, que traz a rede cegonha, né, como uma estratégia exatamente para que haja essa modificação, né, nesse olhar e dessa relação. A rede cegonha, a gente pode... será que a gente, ela pode ser encontrada, essa ideia, esses ideais, em toda a rede SUS do país?
Exato, sim, a rede cegonha é uma ideia de um cuidado continuado desde o pré-natal até o puerpério, cuidado da criança no SUS. Então, foi o nascimento, né, da rede cegonha, foi um marco muito importante para a humanização do parto no país, no SUS, né? E a gente encontra maternidades, principalmente também com a instauração de centros de parto normal, né? Que são ambientes mais, eu não posso dizer assim, favorável, porque eu acho que várias os hospitais tentam ser favoráveis, mas são locais mais restritos, em que a assistência é toda feita por enfermeiras obstetras, que as pacientes geralmente têm acesso a um quarto individual, podem mais acompanhante, às vezes tem banheiro, às vezes tem outros, um arsenal maior do que em outros locais, para que ela tenha esse parto mais autônomo, né? Entretanto, apesar com a Rede Cegonha, né, que foi um grande marco aqui para o nosso SUS, diante da superlotação que a gente vive, muitas vezes é um pouco difícil fazer o que se preconiza, né? Diante de uma superlotação, às vezes a gente não consegue ofertar analgesia para as pacientes, ou seja, respeitar esse tipo de desejo no SUS. Afinal, eu estou com muitas pacientes, às vezes muitas urgências, e se eu disponibilizar analgesia para uma, eu não consigo disponibilizar anestesia para uma cesárea de urgência, por exemplo. Então, a gente encontra muito esse problema no SUS pela superlotação. A gente faz o que pode, é uma luta eterna, mas às vezes o sistema não contribui para que a gente consiga oferecer essa dignidade da forma que elas merecem.
Doutora, e aí essa... A senhora já antecipou um pouco, né, da minha pergunta, minha curiosidade, exatamente estabelecer essa possibilidade, né, desse atendimento humanizado, independente de classe social, tem tudo, claro, está totalmente ligado às condições socioeconômicas também de cada região, de cada estado, não é? E aí, não é isso? Para garantir isso aí, passa pelo viés econômico, claro.
Uhum. Sem dúvida. A gente vem notando um aumento importante da escolha do parto normal, né? Principalmente pacientes que têm plano de saúde, que têm recursos para ter uma equipe particular, e a gente vem vendo até mais profissionais que se dispõem a partejarem essas pacientes e oferecer a elas a dignidade que elas merecem. Isso a gente tenta fazer no SUS também, mas como eu disse, diante de uma superlotação é uma luta eterna. Então, às vezes, enquanto no particular temos 2, 3 obstetras para uma paciente, numa maternidade, às vezes, a gente tem um obstetra para 5, 6 pacientes. Então, é claro que a gente consegue, sim, ofertar respeito, ofertar cuidado, né? Mas está longe do que, de fato, elas merecem. Isso é um grande problema do nosso sistema.
Em relação a essa escolha, né, de um parto natural, e aí... só deixando claro aqui para os nossos ouvintes, né, que o parto humanizado se estende a todas, se for uma cesárea, se for um parto sem anestesia, se for um parto de cócoras, parto natural, ou um parto que recebe um pouco ali do anestésico para ajudar. A questão é esse receber, acolher essa mulher que está ali na hora da gestação. Mas se a gente, em relação a essa questão da cesárea e do parto normal, houve uma época, não sei se ainda essa é a realidade, em que era, assim, surpreendentemente maior o número de cesarianas em relação ao parto normal. Essa relação continua ou as mulheres estão mais sendo orientadas à questão cesariana? Claro que é uma opção, mas que só deveria ser indicada num caso de emergência, num caso de necessidade, ou ainda existe uma discrepância muito grande aí, até a própria mulher escolher uma cesariana em detrimento do parto normal. Como é que a senhora vê isso?
Ainda existe, sim, uma discrepância enorme, mas notamos que vem diminuindo um pouco. Então, antes, nos anos 90... início dos anos 2000, praticamente quem tinha dinheiro faziam a cesárea, quem era pobre ia para o SUS, ia ter parto normal. Tinha que passar pela dor, né? Então, esse era o que se acreditava, né? E hoje em dia a gente vem tendo um resgate do parto normal. Então, hoje mesmo pessoas que têm recursos procuram o parto normal e no SUS a gente segue incentivando, né? E em relação à cesárea, respeitar a escolha da paciente é importante também e trata-se de humanizar também. O que acontece é, às vezes as pacientes não têm esclarecimento, não têm esclarecimento durante o pré-natal, tem muito tabu da sociedade e opta pela cesariana, mas sem fazer uma escolha totalmente consciente, né? Então, ao ser esclarecida, uma paciente que é esclarecida, que compreende, que o pré-natalista converse, explique todos os benefícios e riscos, dificilmente ela escolhe uma cesariana. E se ela escolher de forma consciente, tudo bem e cabe a gente respeitar.
Doutora, a gente está exatamente bem pertinho agora do Dia das Mães. E aí, trazendo esse assunto, é bem pertinente, né, sobre a questão do parto humanizado. Em relação a esse acompanhamento, a consciência da importância, né, de se fazer um pré-natal, essas jovens mães, as primeiras mães de primeira viagem, como é que tá sendo disseminada essa cultura da necessidade de uma ação preventiva durante toda a gestação? Isso tem melhorado ou ainda continua uma defasagem muito grande de chegar a parturientes que não teve nenhum acompanhamento, não teve nenhum pré-natal? Como é que está essa em relação à consciência da mulher em relação ao pré-natal?
Isso a gente vê bastante quando trabalha no SUS. Muitas pacientes que chegam com uma consulta, duas, ou pacientes que não tiveram acesso a exames laboratoriais, ou que está faltando gente no posto. Então, isso acontece, mas eu não acho que de forma tão intensa como em outros tempos. Elas têm a consciência de que precisa do pré-natal, elas muitas vezes buscam. O que acontece às vezes, elas não conseguirem acesso. Então, isso a gente nota, consciência de todas elas. Às vezes, como eu disse, o problema é ter o acesso. E isso gera uma cascata de coisas, né? Uhum. Então, às vezes, já recebemos a paciente já com uma doença. Não poderia ter sido prevenida, mas detectada precocemente e ter atuado, sabe? Então, a consciência, que às vezes falta, é o acesso. Então, é onde volta o problema que eu falei do sistema.
Então, reforçar aqui, né, para as nossas ouvintes e para os ouvintes também, você companheiro, né, orienta a tua companheira, conversa com ela, traz esse assunto, né, da importância de ter a consciência da saúde, de fazer o pré-natal e principalmente que ela tem direito sim ao parto humanizado. Então é conversar com durante o pré-natal com a médica que está te atendendo, ou conversa com a vizinha que já teve neném, ou com a sua mãe, né? Conversa com uma rede de mulheres, né, para disseminar essas informações, saber o que é o parto humanizado e pedir sim na hora acolhimento, respeito, num momento que é tão especial. E claro, independente de ser o primeiro ou o segundo filho, sempre fica aquele receio, aquela ansiedade, né? É um momento muito especial e eu quero agradecer demais a sua participação, doutora Luísa Rocha, aqui conosco no canal Saúde.
Eu que agradeço, foi muito bom falar sobre esse tema e é uma eterna luta aqui em quem trabalha no SUS de oferecer dignidade e autonomia às mulheres.
E aí eu gostaria que a senhora fique à vontade, sinta-se à vontade para deixar suas redes sociais, seu contato. Existem ouvintes que podem estar aqui acompanhando agora a gente que gostaria de falar mais sobre o assunto, tirar dúvidas, por gentileza.
Tá Meu Instagram é @luizaconzrocha.obstetra. E qualquer dúvida, qualquer interesse, pode me contactar lá pelo direct que eu respondo, se tiver alguma dúvida em relação à questão do que é o parto humanizado, o que é que a gente pode ter acesso. E podem entrar em contato comigo que eu estou disponível.
Então é isso, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e a gente fica aqui com o nosso Canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.